Pra você ligado na Teresina FM, 13 horas e 36 minutos, 1h36.
Começa agora.
Aqui não.
Jornal da Teresina, segunda edição.
Olha, a partir de agora, nossa entrevista é com o advogado Carlos Henrique, advogado com 18 anos de militância, especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. O doutor Carlos Henrique é presidente da Comissão de Direito do Trabalho e conselheiro seccional da OAB Piauí. Doutor Carlos Henrique, muito boa tarde.
Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes e telespectadores.
Ok, doutor Carlos Henrique, é um prazer recebê-lo aqui mesmo de forma remota, né, aqui no jornalismo da Teresina FM. Se Deus quiser, um dia faremos entrevistas presenciais, se Deus quiser. Estamos na torcida.
Deus quiser.
Ok, vai dar certo. Doutor Carlos Henrique, nós o convidamos, nós estamos num momento atípico, né, por conta dessa pandemia. E é um momento também diferenciado, também as atividades estão diferenciadas, trabalhos remotos. Algumas empresas estão com dificuldade de arcar com os direitos dos trabalhadores. Enfim, nesse momento de pandemia, o que é que o direito do trabalho, qual é o principal ponto que o senhor destacaria nessa relação, então, das empresas para com os trabalhadores? Então, no sentido de garantir os direitos, né, dessas pessoas que estão em atividades, doutor Carlos Henrique, por favor.
Ô, Bartolomeu, já está fazendo cerca de um ano do início da pandemia e várias medidas foram tomadas para tentar minimizar as problemáticas vivenciadas pelos empregadores, né, os donos de empresas, por conta da pandemia. Foi editada a medida provisória 927, que, dentre outras coisas, previu que poderia ser mudado o contrato de trabalho do empregado para a modalidade home office, ou seja, telepresencial, né, sem a anuência do empregado. Previu também que deveria ser feito um contrato entre empregado e empregador para disciplinar como seria feito o pagamento dos custos para que esse empregado ficasse em casa, não é? Antecipação das férias, de feriados, possibilidade de pagamento das férias, do terço das férias junto com o 13º, dentre outras medidas. Entretanto, essa medida provisória perdeu a vigência ainda em julho do ano passado. Outro ponto também que foi muito utilizado pelas empresas foi a medida provisória 936, posteriormente convertida em lei, a Lei 14.020, já em julho de 2020, que possibilitou a suspensão do contrato de trabalho ou então a redução da jornada de trabalho com consequente redução salarial e uma complementação paga pelo governo, no caso da redução, e o pagamento do salário, no caso da suspensão do contrato de trabalho, que era o benefício emergencial, chamado, que não se confunde com o auxílio emergencial. Entretanto, com o fim da vigência do decreto de calamidade número 6, essas possibilidades também expiraram, não é? Ano passado, muito também, teses jurídicas foram criadas, tese do fato do príncipe, tese da força maior, através da CLT, para se eximir de pagar algumas verbas decisórias, e como dissemos no início, na época, essas teses não prosperaram e causaram aí um impacto ainda maior para as empresas que tiveram de pagar posteriormente com multas aquelas decisões que não foram pagas com base nessas teses jurídicas. E agora o que se pode valer, o empresariado, é mesmo a boa e velha CLT. Dentre alguns pontos que nós podemos salientar é a aproximação e o contato e o diálogo entre as empresas com os sindicatos para que se possam possibilitar, dentro do que prevê a CLT, medidas que possam garantir os trabalhos, os empregos, e também a manutenção, a sobrevivência das empresas. Dentre elas, nós podemos citar a suspensão do contrato de trabalho para qualificação profissional daquele empregado, que pode ser de 2 a 5 meses, com base no artigo 476A da CLT, lembrando sempre que tem que haver a intervenção do sindicato, né? E, nesses casos, o pagamento durante essa qualificação pode ser feito até mesmo pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Também podemos levantar a possibilidade da negociação, ou seja, redução da jornada com consequente redução salarial, que é a única possibilidade prevista na Constituição, que é, no caso, a negociação coletiva. Lembrando sempre que tem que haver um consenso entre empresas e o sindicato laboral, né? E a expectativa também dos empresários, já foi divulgado, inclusive, pelo ministro, que vai ser retomado, é a volta do benefício emergencial, ou seja, a utilização novamente daqueles programas do governo, ou seja, suspensão do contrato de trabalho, onde o empregado para as atividades e o governo paga o salário dele até a cota máxima, ou seja, até a cota que ele teria direito do seguro-desemprego, e em caso de empresas que faturem acima de 4 milhões e 300 mil, o governo pagaria 70% e os 30% pago pela empresa. Ou então também a redução da jornada com complementação pelo governo de 25%, 50% ou 70%. Lembrando sempre que o valor da redução, né, será do salário, e o pagamento do governo no percentual não será o percentual no salário, e sim da cota do seguro-desemprego. E o que significa isso na prática? Na prática, significa que aquelas pessoas que recebem salários altos, ou seja, 4, 5 mil reais, ao invés de receberem 50% do salário, receberiam apenas 50% da cota do seguro-desemprego. Ou seja, no caso de receber 5 mil reais, ao invés de receberem uma complementação de 2.500, receberiam uma complementação de apenas 900 e poucos reais, que é justamente a metade da cota máxima do seguro-desemprego.
Agora, em Teresina, são 13 horas e 42 minutos. Nós estamos entrevistando o advogado Carlos Henrique Alencar, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, presidente da Comissão de Direito do Trabalho e conselheiro da OAB Piauí. Luciano Coelho.
Boa tarde, doutor Carlos Henrique. É um questionamento. Você falou em trabalho, em teletrabalho, em trabalho em home office. E aí eu questiono. As pessoas que hoje estão trabalhando de home office nem sempre têm equipamento necessário, nem sempre desenvolve o mesmo trabalho que era desenvolvido presencial. Mas é uma exigência de metas, do cumprimento da produção, como se presencialmente fosse. E essa flexibilização da legislação ainda não vai prever se você teria direito a hora extra, como é que fica a situação do vale-transporte, que o trabalhador teria o benefício, também do vale-refeição, como é que ficam esses direitos ou esses benefícios que o trabalhador teria nessa situação de home office, nessa situação diferenciada?
A medida provisória trouxe alguns pontos que versavam justamente sobre isso. Por exemplo, que o trabalho feito via WhatsApp, outros meios eletrônicos, não poderiam ser considerados como jornada extraordinária. Isso na medida provisória. Como esta medida provisória perdeu a vigência, nós teremos que interpretar cada caso, caso a caso. De que forma? Se restar demonstrado que houve a extrapolação da jornada de trabalho, mesmo que de forma telepresencial, e que o empregador tivesse o controle dessa jornada, porque a grande dificuldade do empregado em provar que trabalhou em sobrejornada no regime de teletrabalho é a comprovação de controle da jornada. Se eu, por exemplo, eu trabalhar com o computador, com um sistema que eu logo e deslogo trabalhando ali, ele vai me ter o horário de início e de final, aí o empregado poderá sim demonstrar que houve uma prestação de trabalho acima da jornada contratual. Entretanto, na maioria das vezes, não existe esse sistema. O empregado fica executando suas atividades de casa, sem esse controle do empregador de sua jornada. Nesses casos, dificilmente o empregado conseguirá comprovar o labor em sobrejornada. Não é? No caso do Vale Transporte, o Vale Transporte ele é fornecido para o deslocamento do empregado, casa, trabalho, trabalho, casa. Como não está havendo esse deslocamento, entendemos que não é necessário o fornecimento, assim como também não pode ser feito o desconto de 6% no caso do fornecimento do Vale Transporte, assim como também cessa a obrigatoriedade do Vale Alimentação. Nós sabemos que, em tempos normais, antes mesmo da pandemia, o vale alimentação, se é obrigatório, se tiver na convenção coletiva. Se tiver escrito, determinado na convenção coletiva da categoria a obrigatoriedade do vale alimentação, a empresa continua com essa obrigação. Se não tiver, se for uma liberalidade, ou seja, ou então para que o empregador não forneça dois vales transportes a mais para o empregado ir para casa e voltar durante o almoço, aí não será, nesses casos, Nestes casos também não será obrigado o fornecimento da alimentação. E por fim, outro ponto que você tocou, com relação ao custeio dos equipamentos do empregado para executar esse trabalho de home office. O ideal é que seja feito disciplinado ou mesmo seja feito um regime de comodato dos empregadores para os empregados em eventuais fornecimentos de materiais, de equipamentos, para que o mesmo possa executar suas atividades no regime de teletrabalho. Ok, Luciano?
Okay. Ponto a ponto.
Ok, doutor Carlos Henrique, só para encerrar a nossa entrevista, eu estava até comentando aqui com o Luciano sobre essa problemática toda envolvendo os trabalhadores do transporte público aqui em Teresina. Até onde vai a responsabilidade da prefeitura, do CETUT? Porque às vezes a gente fica sem entender muito. Poxa, as empresas não são privadas? Por que é que tem a ver com a prefeitura? Então, a prefeitura ela pode dar essa garantia também para esses trabalhadores, repassando, ou seja, os empresários podem justificar o não pagamento aos trabalhadores em detrimento de algum impasse com a prefeitura, doutor Carlos Henrique Alencar, por favor.
No caso em específico do transporte público, é uma concessão pública, né? E o argumento dos empregadores é de que tem que haver uma contrapartida do ente público em virtude das isenções, ou seja, nós sabemos que existem algumas pessoas que não pagam o vale-transporte, existem aqueles que pagam meia anuidade, e pelo que eu ouvi na imprensa, a argumentação dos empregadores, dos donos de empresas é justamente esse: foi feito um pacto entre que a prefeitura repassaria mensalmente alguns valores justamente para cobrir esse rombo, esse déficit decorrente das isenções de alguns trabalhadores, sejam eles idosos ou mesmo pagamentos a menor, no caso de estudantes.
Okay.
Então, daí essa responsabilidade do ente público.
Eu ia só questionar o doutor Carlos Henrique, isso, de forma bem objetiva, doutor Carlos Henrique, com relação ao posicionamento dos trabalhadores. Os motoristas e cobradores exigem o pagamento dos direitos como se estivessem dentro de uma normalidade, o que não acontece. Inclusive o pagamento dos salários e dos tickets do auxílio de saúde.
Como eu falei anteriormente, como tem expressamente consignado na convenção coletiva dos trabalhadores, por isso essa exigência e essa cobrança. Se eu não estiver equivocado, no final do ano passado também houve uma paralisação pela falta desses deveres, uhum, e houve um compromisso, se não estiver equivocado, né, salvo o melhor juiz, de haver esse repasse direto da prefeitura para os trabalhadores. Por isso, então, eles retornaram às atividades à época. Volto a dizer, essa obrigatoriedade surge por quê? Porque há expressamente consignado na convenção coletiva, salvo o melhor juiz, se eu não estiver equivocado, a obrigatoriedade de pagamento do Vale Alimentação, bem como o plano de saúde, independente de estarem trabalhando ou não. Então, por conta da convenção coletiva, eles estão com essas exigências. Ok, Luciano?
Ok. Ok. Doutor Carlos Henrique Alencar, um abraço virtual. E muito obrigado.
Eu agradeço, Bartolomeu, Luciano. E só uma retificação. Você falou que eu era conselheiro e presidente do Conselho de Trabalho. Eu fui, tá? Na gestão 2013-2015. Não sou mais. Eu fui presidente da comissão, o primeiro presidente da comissão, inclusive, e conselheiro seccional à época. Tá bom?
Então, pela sua brilhante passagem, né? Botar assim, o eterno presidente da Comissão do Trabalho.
Tá, okay.
Obrigado, doutor Carlos Henrique. Obrigado, muito grato.